muito boa tarde. Mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já ficamos com os títulos.
Vamos então aos títulos. A Assembleia da República recomenda ao Governo para que faça regressar a medicina interna a tomar. PSD e CDS abstiveram-se. O Regimento de Infantaria celebrou 210 anos de existência. O Comando destacou a parceria com a cidade. Carta de condução por pontos entra em vigor a 1 de junho. Saiba o que vai mudar. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Epá, arranja-me aí qualquer coisa fresquinha.
Ora, aqui tens.
Epá, isto está morno.
Não fique mal perante os seus amigos. Aproveite já a campanha de frio da Tomarel e refresque-se. Os preços são de congelar. Só esta sexta, sábado e segunda-feira, campanha de frio Siemens, Bosch e Balay. 3 dias sem igual. Campanha de frio da Tomarel. Sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel. A fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para amanhã, domingo, céu geralmente muito nublado, por nuvens altas a partir do meio da manhã, períodos de chuva fraca ou aguaceiros nas regiões norte e centro e também no Alto Alentejo até ao meio da manhã, que serão mais intensos no Minho. Vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e também no litoral. Descida da temperatura nas regiões do interior. Assim estão previstos 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra, 21 para Leiria, 22 para Castelo Branco, 23 para Lisboa e 24 para Tomar, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Assembleia da República votou favoravelmente o projeto de resolução que recomenda ao Governo a reposição da medicina interna no Hospital de Tomar e ainda a melhoria da urgência e de outras valências. Os projetos em equação mereceram a aprovação das bancadas de Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Verdes, sendo que PSD, CDS e PAN optaram pela abstenção. Não deixa de ser curiosa esta posição dos sociais-democratas, uma vez que ainda na última semana, os deputados eleitos pelo distrito de Santarém, casos de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, tinham manifestado a intenção de ver o Governo repor a urgência médico-cirúrgica na unidade de Nossa Senhora da Graça. Refira-se ainda que, no comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Socialista de Tomar lamenta que, mais uma vez, PSD e CDS não querem estar ao lado da solução e da melhoria dos serviços de saúde na região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Regimento de Infantaria 15 celebrou nesta quinta-feira 210 anos de existência. Cerimónia onde não deixaram de marcar presença várias individualidades do Conselho Nabantino, o que demonstra a ligação da comunidade a um dos mais distinguidos regimentos do Exército Nacional. O programa reservou a homenagem aos que faleceram ao serviço da pátria no cumprimento do dever e ainda a imposição de condecorações a militares da unidade. Caso da medalha Dom Afonso Henriques, entregue ao Sargento-Ajudante José Rebelo, ao Primeiro-Sargento Pedro Silva e também ao Primeiro-Sargento José Mesquita. Lugar ainda para a entrega da medalha de comportamento exemplar, neste caso o Grau Ouro, ao Sargento-Chefe Rui Gomes, Grau Prata para a Primeiro-Sargento Ana Pinto e ao Primeiro-Sargento Sandro Falcão, enquanto o Grau Cobre foi destinado ao Soldado Luís Filipe Santos. No período reservado às intervenções, Manuel Esperança, Comandante do Regimento de Infantaria 15, dirigiu-se à Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e destacou a cordialidade e esforço de inclusão em torno do R15, uma atenção que considera tem contribuído para que os militares sintam força para cumprir as missões e orgulho em representar a cidade em defesa da pátria.
Se hoje o regimento se mescla com a cidade e partilha do sentimento coletivo dos tomarenses, muito se deve à franca cordialidade e esforço de inclusão desenvolvido durante o mandato de Vossa Excelência. A atenção que o Regimento lhe tem merecido e muito tem contribuído para que os soldados do 15 sintam a força para cumprir as missões que o serviço da nação nos guarda, com orgulho em representar a cidade que tão nobres tradições tem na defesa da pátria. No mandato de Vossa Excelência e pelo segundo ano consecutivo, passámos a participar na Festa da Criança, dia 1 de junho. Os filhos dos tomarenses são o tesouro mais valioso da cidade. Muito agradecemos, por isso, a distinção e a confiança em nós depositada, que interpretamos como sinal dos valores patrióticos e virtudes militares que se cultivam em Tomar.
Por sua vez, Carlos Perestrelo, comandante da Brigada de Reação Rápida, disse ser um privilégio estar presente num dia que classificou como festivo e de reflexão sobre o passado histórico, questões do presente e desafio do futuro.
O dia de hoje, além de festivo e tal como foi referido na alocução do comandante do regimento, é também de reflexão sobre o passado histórico, sobre as questões do presente e os desafios do futuro. Importa sublinhar a importância deste regimento, não só pela multiplicidade de missões que tem desenvolvido com saber, mas também pelo potencial que encerra devido à sua centralidade no dispositivo do Exército. Quero expressar a todos os militares que servem no Regimento de Infantaria 15 a minha confiança na prontidão e na qualidade da força que este regimento prepara. O vosso trabalho e o vosso empenhamento respondem por si só quanto à credibilidade dos militares e civis que aqui servem e do batalhão paraquedista que é aqui aprontado. Não esqueço o esforço pedido a esta unidade para reforçar as atividades que desenvolvem em Beja e em Tavira. Os quadros e os militares que foram deslocados por um período temporal alargado para a região sul do país merecem o meu maior reconhecimento, mas estou ciente que contribuíram de forma evidente para a boa formação de novos militares e constituíram igualmente forças de resposta rápida para eventuais emergências.
A entrada em vigor do sistema da carta de condução por pontos será já a partir de 1 de junho, esteve em destaque no recente especial Informação. Nos estúdios da ERT esteve Amílcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, de Tomar, que prestou alguns esclarecimentos em torno desta matéria. E não só, uma vez que outros assuntos estiveram em cima da mesa, em especial a recente vaga de atropelamentos em passadeiras que ocorreram em território nabantino. Mas a conversa iniciou-se em torno da carta a pontos. Ficaram as explicações.
E começa já por alertar as pessoas, portanto é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora, e até há certas infrações que poderão ser crime. As contornações leves, e começo por falar das contornações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contornações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool, portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contornações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir de 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contraordenações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool, ou com substâncias psicotrópicas, ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
Em relação aos recentes acidentes nas passadeiras, Amílcar Ferreira expressou a sua visão sobre as razões para os inúmeros atropelamentos registados e ainda sobre aquilo que é o trânsito em Tomar.
Porquê que há atropelamentos? Porquê? O peão tem que pensar que ele é um ser humano e está a lutar contra um carro que é de ferro e de aço. Portanto, o condutor e o peão têm que ter os dois cuidados. Mas o peão ainda deve ter mais. Aquilo que eu vejo é o peão a não ter absolutamente cuidado nenhum. Manda-se para as passadeiras, nem olha, e depois acontece isto. Portanto, o que é que o peão devia fazer? O peão só devia de atravessar, mesmo nas passadeiras, quando visse que a velocidade que o veículo vem e a distância, não havia hipótese do peão ser colhido. E o condutor, o que é que devia de fazer na abordagem de passadeiras? Devia de moderar especialmente a velocidade. Eu aqui refiro especialmente porque o código fala de moderar especialmente a velocidade. Devia de antecipar e prever que está algum peão na passadeira e devia de percorrer a passadeira com um olhar de canto a canto. Se os dois fizessem isto, eu estou convencido que não havia nenhum atropelamento. Agora, os condutores não mudaram a velocidade. Abordam uma passadeira com o mesmo comportamento como se não houvesse passadeira nenhuma. E os peões mandam-se, vou-lhe chamar mesmo assim o termo, mandam-se para a frente dos veículos, como o peão tivesse direito absoluto. Claro que não tem. Muito peão pensa que tem o direito todo. Eu posso ser atropelado numa passadeira e a culpa ser toda minha. A lei diz que o peão tem prioridade ao iniciar a travessia. Mas depois diz, muita gente conhece isto que eu vou dizer, depois diz que o peão só pode iniciar a travessia quando dessa travessia não houver perigo de acidente. E se houve um acidente, é porque o peão atravessou e não devia ter atravessado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O animal que terá estado na base da mortandade de ovelhas na freguesia de Payalvo terá chegado às instalações do canil de Tomar já cadáver. Por aquilo que a Hertz apurou, estará em causa um cão com pelo escuro, de porte médio e de raça indefinida, segundo avançou a Hertz, fonte daquele serviço municipal, que nos confirmou então que o cão foi entregue dentro de um plástico. A nossa redação sabe que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas esteve no local para recolher uma amostra de pelo para analisar sobre se com efeito está mesmo em causa o animal que matou mais de uma centena de ovelhas em final de 2015, início de 2016, naquela freguesia do concelho de Tomar. Ao que tudo indica, o cão terá sido apanhado por uma armadilha montada por um cidadão, sendo que neste particular está por apurar qual foi este sistema e se provocou logo na altura a morte do animal. Recorde-se que a colocação destes mecanismos carece de autorização do ICNF e só poderão ser colocados em reservas de caça e para controlo de predadores. Caso contrário, poderá estar aqui em causa um crime de maus-tratos a animais de companhia punível por lei. Questionado pela Hertz sobre as indicações avançadas pela Comissão de Utentes de Saúde em torno do eventual encerramento da urgência pediátrica em Torres Novas, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo manteve a resposta que tinha dado num comunicado emitido a 16 de maio, ou seja, garante que não está, nem nunca esteve, previsto o fecho do serviço de pediatria. A nossa redação quis saber sobre se nesta altura há escassez de funcionários na Valência em causa, mas aqui não houve qualquer resposta, ficando antes uma consideração do CHMT em torno do que diz ser notícias sem fundamento e que constituem ruído desnecessário, até porque podem, eventualmente, condicionar a atração de novos médicos nos procedimentos de recrutamento já em curso. Referiu desta forma o Centro Hospitalar do Médio Tejo. A verdade é que a Comissão de Utentes de Saúde não desarma neste alerta que tem tornado público nos últimos dias e garante que o fecho da urgência pediátrica é mesmo uma possibilidade, avançando também com o final de junho como a data para um eventual fecho deste serviço.
Rádio Hertz, informação.
A freguesia de Payalvo já entrou em tempos antigos. A localidade preparou-se ao mínimo detalhe, num trabalho que começou há alguns meses, para não deixar nada ao acaso, num clima medieval que irá atrair, sem dúvida, milhares de pessoas. Estão em causa recriações históricas sobre aquilo que tem sido o percurso de Payalvo. Na abertura do termo de Payalvo, registro para as palavras de Luís Antunes, presidente da Junta, um autarca que não escondeu o orgulho pelo empenho da população.
É motivo de orgulho para todos os payalvenses, da Charneca a Ossodos, a Vila Nova, a Carrazedes, Carrascal, a todas as aldeias. É um motivo de orgulho para todas as aldeias o que hoje se vai passar em Payalvo. E passa-se em Payalvo porque realmente é aqui o cerne onde se deu bastantes episódios da nossa história. E eles hoje ainda são bem vivos. Portanto, é um motivo de orgulho para todos nós. É um motivo de orgulho para o trabalho coletivo. o trabalho voluntário, o que os senhores hoje vão ver, tirando o som e algumas fotografias que foram feitas em sítios de especialidade, pouco mais, o resto foi tudo trabalho e donativos de conterrâneos e amigos da nossa freguesia. Portanto, nos tempos que correm, é bom estarem entre pessoas que, de braço dado, levam e levantam um sonho destes. Acho que é o primeiro dia de um sonho que há de continuar com mais episódios.
Quem visitar Payalvo, o que é que vai poder ver?
Quem visitar Payalvo vai poder ver uma aldeia muito harmónica que está guarnecida com testemunhos da nossa história, do século XII, do século XV, do século XVIII e até do século XIX e XX. Portanto, vai ver que tivemos muitos amigos ao longo da história, foram eles os templários, Dom Gualdim Paes, que enviou uns mensageiros e que entregou estas terras a Ponta-se 1200 e pouco, na altura em que a política era povoar a norte do Tejo. Portanto, vão encontrar testemunhos disso, vão encontrar testemunhos também dessa época, de uma época bárbara, de torturas, do castigo. Vão encontrar depois 1400, que tivemos bons amigos e entre eles foi o Infantão Henrique. Vão ver, testemunhar pelos próprios olhos um alvarado de Infantão Henrique, em que prova que é amigo de Payalvo e dos seus habitantes na altura. Vão verificar que tivemos confraria em 1502, duas confrarias, a de Bexiga e de Payalvo, e essas confrarias não eram mais, muito embora fossem à sombra da religião vigente e que é hoje a religião católica, mas que as confrarias eram mais que a primeira, podemos dizer, a primeira caixa de previdência. Quem estava em aflitos, uma viúva que ficasse com filhos, os outros irmãos ajudavam-na. E está tudo dito. E depois mais episódios e mais episódios. E eu convido-vos a deslocarem-se a Payalvo. As bilheteiras estão encerradas, não há bilhetes, portanto é de graça. Há quatro parques à disposição, é só pedirem orientação. Os parques são bastante grandes, são olivais que foram limpos e que têm bom acesso. E depois conviverem. Não virem com pressa, virem com toda a calma e desfrutarem deste sonho de uma data de voluntários que começaram já há mais de 2 meses aqui a fazer o que estamos hoje a apresentar.
Tenho que lhe perguntar isto, como é que se sente nessa pele?
Um operário na pele de um burguês não se sente bem, mas isto até nem foi caro, isto até foi barato, e depois é para pôr outra vez no guarda-vestidos, e amanhã é outra vez fato de macaco, porque a vida continua. Mas acho que a gente deve reviver estas coisas, porque na verdade nessa altura existiu a nobreza, o clero e o povo. Eu hoje, por 4 ou 5 ou 6 horas, sou da nobreza.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, está a receber, desde este sábado, a Feira da Época, uma iniciativa onde estão presentes produtos da terra, fruta da época, artesanato, gastronomia, chás, licores, mel e doçaria, para além da componente artesanal e ainda de muita música, que aproveita o palco que está instalado precisamente neste Parque Ribeirinho, nesta que é uma iniciativa que veio para ficar em Vila Nova da Barquinha. A Hertz marcou presença no arranque da Feira da Época, que recorde-se irá continuar até este domingo, e falou com o vereador Ricardo Honório, que classificou esta Feira da Época como uma iniciativa que se enquadra no âmbito económico do concelho.
Sim, é verdade. Esta feira é uma feira dedicada tanto às ações locais, também aos seus produtores locais, e tenta demonstrar um bocadinho daquilo que fazemos e das pessoas que temos. É um bocadinho para dar uma dinâmica mais local, um bocadinho fora do âmbito das festas do concelho, uma vertente mais popular também, temos um grupo de encontros populares e uma música mais virada neste sentido.
As associações aqui também têm um papel importante, julgo eu.
Sim. Todas as associações que participam, tentamos puxá-las sempre para a participação nesta feira. Também temos o grupo, por exemplo, de encontros populares, é dinamizado por uma associação que é a Braquinha Saudosa, a nível musical.
Diga uma coisa, e este local, porquê?
Porquê? Porque é um espaço, já temos um palco e tem uma vista única e que pode mostrar, o ar livre também ajuda, felizmente o tempo também está bom e torna sempre um envolvimento mais apetecível do que um espaço fechado ou em outro local qualquer.
O que é que as pessoas que vêm visitar aqui esta feira, o que é que pode aqui encontrar?
Os produtos locais de Vila Nova da Barquinha, artesãos, muita animação, vamos ter vários grupos a tocar durante o dia de hoje e o dia da manhã e realizar sempre durante a parte da tarde, começa às 15 horas e prolongar-se até ao final da noite e será isso um bocadinho da nossa mostra.
A tarde deste sábado ficou marcada pelo início da Festa da Flor, iniciativa que irá decorrer até ao dia 28 de maio. O entroncamento está de cara lavada, com decorações com recurso a flores naturais e artificiais, tudo fruto do empenho e determinação de associações, particulares e outras entidades que durante estes últimos meses colocaram mãos à obra. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, foi uma das individualidades que participou na abertura oficial da festa, considerando que a iniciativa é o espelho desse empenho da população.
Mais uma Festa da Flor, um acontecimento que tem o objetivo de florir a nossa cidade e dar um pouco de alegria às nossas vidas e à nossa cidade. Nós até conseguimos aqui um acordo com São Pedro e parece que durante o fim de semana vamos ter um tempo assim agradável. E ele também está a colaborar connosco. Provavelmente, por todos nós, nos portamos bem e somos solidários e temos alguma atenção para com o próprio, para com os outros. E nesta semana da flor, para além de nós procurarmos florir a nossa cidade, como aliás vêm aqui a Junta de Freguesia de São João Batista, a Câmara Municipal, as ruas, algumas das ruas do centro da nossa cidade e outros espaços, nós também vamos ter um conjunto de atividades, um conjunto de iniciativas, no sentido de proporcionar um pouco de alguma alegria à cidade. Já ontem tivemos algumas iniciativas que eu destaco, a atuação de um grupo que eram os gringos, que já há 40 e muitos anos tocavam aqui nos bailes da nossa redondeza. Ontem tiveram aqui uma noite muito agradável e vamos ter também, hoje por exemplo, vamos ter a arruada a seguir, vamos ter à noite um concerto pela orquestra da PSP na Sala da Cultura do Pavilhão Municipal. Vamos ter durante a semana várias iniciativas que constam do programa. Vamos ter no fim de semana o lançamento de um livro sobre hortas biológicas. Vamos ter um conjunto de iniciativas que eu apelo a que participem, porque é esse o objetivo desta semana da Festa da Flor. É que a cidade participe, que a cidade colabore connosco.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Uma dirigente do Bloco de Esquerda, a Catarina Qualquer Coisa, preferiu há tempos uma opinião que se me ficou retida. O trabalho voluntário é uma treta. Eu não sei em que contexto ela disse isto, li no jornal em diagonal, mas assim, a frio, parece-me que ela deu um tiro no pé. Claro, se o deu, o pé é dela e eu não tenho nada com isso. Mas a frase fez-me recuar uns anos e relembrar as discussões que estiveram na gênese do Fatias de Cá, e desculparão a imodéstia, do início de um trito que definiu a cultura como a prioridade para tomar. Entre 1979 e 1981, juntou-se na Nabantina um grupo de pessoas que se assumiu como Comissão Cultural e que foi uma pedrada no charco do marasmo de Tomás. O primeiro espetáculo, Fatias de Cá com Nini Ferreira, foi um verdadeiro sucesso e daí resultou o aparecimento do teatro Fatias de Cá, do coro Canto Firme e do jornal Tomar Cultura, que em conjunto com a banda da coletividade desenvolveram uma atividade que bem mereceu a designação de Os Mil Dias que Abalaram a Nabantina. Em 1983 toma posse uma nova direção, a conflitualidade implícita passa a explícita, a ruptura acontece e o teatro e o coro foram fazer o seu caminho, cada um para o seu lado. Neste, entretanto, entre as diversas discussões sobre como implementar um projeto cultural, o assunto que nunca reuniu consenso foi se se devia pagar ou não o trabalho do diretor artístico de uma atividade, o encenador no teatro, o maestro no coro. Eu achava que o trabalho devia ser voluntário. O maestro do coro achava que devia ser remunerado. E ficou cada um na sua, cada um levando a sua bicicleta. Os anos passaram, muito em tomar, mudou para melhor no que diz respeito ao envolvimento de pessoas em atividades culturais. Algumas serão pagas, um por outro aproveita-se à má fila, mas a maioria será voluntária e o trabalho que tem feito não tem sido uma treta. Até há 100 anos o trabalho braçal era mesmo árduo. As pessoas sentiam-se mesmo exploradas e daí se criou a ideia de tirar a panqueca e pôr o proletariado a dirigir a sociedade. Na sequência do aparecimento da eletricidade, os motores passaram a fazer o trabalho mais pesado, ficando o mais leve, mas não por isso menos chato para as pessoas. E o conceito de proletariado foi-se burlando. Hoje em dia, pouca gente se assume como proletário. E a noção de trabalho árduo passou para o que se faz nos ginásios. Será este trabalho voluntário que a senhora do Bloco se referia como treta?
Rádio Hertz. Informação.
E assim concluímos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.